Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna para dar uma satisfação à população do meu estado pelo exercício desse mandato de senador que ela me deu a honra de conquistar. Nós estamos vivendo uma situação de precarização de alguns serviços no Acre, telefonia, temos cobrado, a situação no serviço de transporte aéreo, com a busca de termos a regionalização uma realidade, e essa situação gravíssima dos apagões que levaram a população dos municípios interligados a algo absolutamente inaceitável. O último deles foram 5 horas, sem nenhuma explicação pelos operadores do sistema elétrico, sem nenhuma justificativa, sem nenhum aviso. E os prejuízos hoje da população são incalculáveis. E o que fazer diante disso? Temos trabalhado cumprindo o que estabelece a Constituição, é o uso do mandato para debater temas, para apresentar projetos, para conduzir discussões e debates, sejam aqui ou na sessão do Congresso, como na última, quando atuei como relator. Mas um dos papéis do nosso mandato é de representar a população para garantir seus direitos, fiscalizar a prestação de serviços, especialmente aqueles que são essenciais. Então, dando sequência, parece até uma rotina, parece até uma repetição, alguns que estão me acompanhando na Rádio TV Senado, mas o Jorge Viana está falando de novo, é que eu estou prestando conta. E só tem um jeito de nós conseguirmos as coisas, às vezes, nesse país. É insistindo, é persistindo, é sendo teimoso. E o que nós estamos vivendo, do ponto de vista da história dos apagões, é muito grave. Eu estava em Rio Branco, no dia 20 de setembro, aliás, era o dia do meu aniversário, foi o dia do meu aniversário, dia 20 último. Teve um outro dia 18 de setembro, eu também estava lá. E teve um outro no dia 13 de setembro. Ou seja, nós tivemos, nos últimos 40 dias, um pedaço de agosto e um pedaço de setembro, 7 apagões. 7 vezes foi desligado o fornecimento de energia para a capital do Acre, para os municípios todos no entorno que estão interligados. E qual é o nosso papel? Eu apresentei uma solicitação de audiência com o ministro de Minas e Energia. Quero até agradecer à assessora parlamentar e cumprimentá-la pela eficiência. Estou me referindo a Marta Lira, conhecida dessa casa por sua capacidade, que imediatamente organizou a audiência. E essa audiência pedida por mim, outros colegas também manifestaram interesse, tivemos lá o coordenador da bancada do Acre, o Angelim, que tem sempre trabalhado, deputado federal Angelim, que alguns podem até cobrar, mas o Angelim não está aqui no Acre, era para estar mais, mas está aqui trabalhando aqui em Brasília. Acabamos de sair de uma audiência na ANEEL, ele é coordenador da bancada federal, tem que ajudar a fazer com que as coisas andem aqui. E o ministro Eduardo Braga, eu agradeço prontamente, recebeu hoje a bancada, estava o senador Petecão, o senador Gladys, vários deputados, deputado Léo, vários deputados do Acre, os 3 senadores e também parte da bancada de Rondônia, que, sabendo da nossa audiência, pediram para ir junto e foi com muita satisfação que nós somamos força. Aqui os senadores de Rondônia já se pronunciaram, os 3. Nós tivemos uma reunião de trabalho com o ministro Eduardo Braga, que também se mostrou absolutamente inconformado com essa situação. Talvez com a sensibilidade que tem de ser da Amazônia, de ter sido governador, colega nosso. E eu agradeço ao Eduardo Braga, ministro, senador, pela maneira que nos recebeu e também pela maneira que trabalhamos hoje. Foram 3 apagões. Um no dia 13 do 9, aconteceu às 15h40. Foi desligado a energia, um Acre, Rondônia. O outro no dia 18 de setembro, às 15h45, também à tarde. E o outro no dia 20 de setembro, no fundo foram 2, às 10h37 e depois às 11h06. E, pelo que eu pude tirar hoje da reunião, tanto no Ministério de Minas e Energia, na audiência, como também agora com o Dr. Romeu Danel, que eu quero agradecer a acolhida que ele nos deu com sua assessoria técnica. Nós fomos na ANEEL, na agência reguladora, que tem a prerrogativa dada por nós aqui do Parlamento de fiscalizar, de multar, de garantir os direitos do cidadão, porque nós queremos sim fazer algumas coisas. Primeiro, identificar se tem culpados, quais as causas. Segundo, cobrar as medidas para que não se repita. E terceiro, nós queremos explicações lá no Acre, dada pelas autoridades do governo federal, do operador do sistema, para que, de posse dessa posição oficial, a população do Acre e de Rondônia possa buscar seus direitos, inclusive na justiça, junto à empresa que fornece energia. Porque eu não tenho notícia de que a conta de luz deixou de ser entregue algum mês. Eu não tenho notícia de que alguém que deixou de pagar não teve a conta cortada. Quem cobra, quem exige, quem cobra inclusive um preço abusivo, injustificável, em muitos casos, tem que também garantir o serviço. Tem que agora assumir a responsabilidade, e é a companhia de eletricidade, é o sistema Telebrás, que vai ter que ser acionado na justiça. Eu estou pondo na minha página, na fanpage, estou pondo no meu site, vou divulgar nos jornais, nos veículos de comunicação, os artigos, os direitos que as pessoas têm como consumidores, e eu ouvi isso do presidente da ANEEL, doutor Romeu, hoje, para que eles possam acionar tão logo a gente oficialize quem são os culpados. Mas ele já deixou claro, nesse caso, aciona-se a empresa que fornece energia, independente dos culpados. E eu falo aqui da tribuna do Senado, quem estiver me acompanhando pela Rádio Senado, ou mesmo pela TV, se precisar de ajuda, procurar o PROCON no Acre, meu gabinete vai colocar as informações à disposição para entrar. Quantos tiveram equipamentos domésticos queimados? Quantos estavam e vão estar pagando as prestações de equipamentos, mas agora não tem mais os equipamentos que eles queimaram? Quantos pequenos comerciantes, pequenos produtores rurais compraram equipamentos para ajudar na atividade produtiva, para melhorar a vida de suas famílias, e agora tem uma conta bancária a pagar e não tem mais os equipamentos? Quantos que estão num programa de avicultura no Acre, especialmente na região do Alto Acre, mas também ali próximo a Rio Branco, que nesse calor que estamos vivendo, nessa fase, intenso calor, que as aves, por exemplo, precisam de equipamentos ligados 24 horas por dia, sob pena de, em poucos minutos, se perder toda a produção, quem vai pagar esse prejuízo? Vá no banco da Amazônia, o Banco do Brasil, na Caixa Econômica ou qualquer outro banco, e digo, olha, eu não vou poder pagar mais a prestação, ou numa empresa, não vou mais poder pagar a prestação porque faltou luz lá em casa e quando eu fui ligar o equipamento estava queimado. De boca, de boa intenção, pedindo, acho que não vamos conseguir muito. Mas não tenho dúvida que dos resultados que podemos ter é a formalização do evento. Com base nessa formalização, as pessoas pegam, sabendo que houve os culpados, e elas podem entrar pedindo uma revisão e fazendo uma justificativa oficial, é uma orientação que eu dou. Mas não ficou só nisso. Eu queria dizer que a coisa mais importante que nós tivemos lá na audiência hoje é tentar evitar que repitas. A Assembleia Legislativa do meu estado, esse tema ficou sendo debatido. Eu vi até setores da imprensa, não adianta os deputados estaduais debaterem. Eu acho que adianta, de algum jeito. Eu presto atenção no que a sociedade do Acre reclama, do que ela discute, o que a Assembleia debate, o que a imprensa divulga. E eu propus, e espero, tenho que ligar para o presidente Ney Amorim, mas eu acho que ele vai concordar, fazemos uma audiência na Assembleia Legislativa. Estou propondo na Assembleia, porque lá de forma suprapartidária, com todos os representantes, a gente pode debater. Eu estou me dispondo aí, acompanhando autoridades, primeiro, os operadores, ONS, operadores do Sistema Nacional, representantes do Ministério de Minas e Energia, representante da ANEEL e, obviamente, da companhia que faz o fornecimento de energia, pelo menos quatro, para que, diante dos parlamentares, da imprensa, da sociedade acriana, eles relatem o que ocorreu. Justifiquem. E mais, falem das medidas que estão sendo adotadas. Foi isso que nós debatemos lá hoje. Nós discutimos também com o ministro e ele apontou caminhos. A primeira conclusão que eu chego, e ela não é sem causa, nem, e ela vem embasada na realidade, é que duas usinas foram construídas, eu ajudei, inclusive, durante o período de debate desses projetos, porque eu entendo que é importante para o país e para a região, mas na hora de se fazer o desenho e de se executar o projeto, o fornecimento de energia para Acre e Rondônia ficou secundarizado. Priorizou-se o fornecimento através de uma linha de corrente contínua, uma linha, uma das maiores do país, direto de Rondônia até Araraquara para atender o sul do país, sul e sudeste do Brasil. E só estamos identificando isso agora, porque o sistema mostrou fragilidade, desliga sozinho, não tem um equilíbrio de corrente, porque são dois sistemas, um que manda energia para cá e o outro que manda energia para Rondônia e Acre. E nós funcionávamos com o termodiesel, a Termo Norte e Rondônia, tínhamos desligado as usinas a diesel no Acre e o sistema não tem geração local, imagine. Nós somos importadores de energia, apesar de sermos produtores. Estou falando nós porque somos da Amazônia. Está se usando a bacia do Rio Madeira, que é formado também pelo Abonã, que passa pelo nosso estado. Temos uma parcela pequena, mas temos. E o sistema lê o Acre e Rondônia como consumidores, importadores de energia, porque manda-se a energia para cá e depois ela volta pelo sistema interligado. Eu não sei se a população está conseguindo entender. Fizeram a interligação até Rio Branco, Chapuri, Brasileia, Sena Madureira. A energia que sai de Rondônia, ela vai direta numa linha de transmissão para Araraquara, em São Paulo, e depois ela volta, e uma parte dela vem pelo Mato Grosso e volta para Rondônia. E aí, a tipificação que eu ouvi hoje foi, lá nas planilhas que apresentaram, é de que nós somos importadores de energia. É uma situação vexatória. Sempre defendi que o Acre, Rondônia, o Amazonas fossem sócios das usinas, com 1-2% na parte dos 49% que é público.
Senador Jorge Viana, desculpe interromper, e eu não sou um especialista em eletricidade, mas o que eu aprendi ao longo dos tempos é que quando você faz uma transmissão de energia através de uma linha, lógico, você tem um percentual de perda dessa energia, né?
Exatamente, então, que fragiliza o sistema.
Exatamente, então é um contrassenso do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico. Quer dizer, o ponto de vista técnico, porque a energia vai percorrer uma distância muito grande, com perda de sua qualidade, perda do seu volume de energia, e, ao mesmo tempo, ela fica mais cara porque está usando um sistema de transmissão, né? Veja, e o que Vossa Excelência está dizendo é uma coisa absolutamente lógico e que deve ser corrigida.
E qual é o, e veja como eu tenho razão. O que é que acontece? O sistema está desligando. Teve um episódio que está ligado a raios, mas sempre foi uma soma de eventos. Aí vejam, qual é a solução dada? Ligar a Termo Norte, que é uma usina que está lá desativada em Porto Velho, ligar hoje, gerar 300 megawatts a diesel, queimar dinheiro, queimar ouro, para poder dar segurança, como exatamente Vossa Excelência está falando, segurança para o sistema ter uma geração em Rondônia para compensar esse rodo que a energia dá. E aí a solução definitiva qual é? Pegar duas ou três turbinas de Santo Antônio e que essa energia das duas ou três turbinas sejam alimentadoras do sistema local Acre-Rondônia. Quem sabe, o povo de Rondônia que está me assistindo, as autoridades de Rondônia, não sei se atentaram, Rondônia não é produtor de energia, é importador de energia. Foi o que eu vi na planilha lá hoje. E digo os números, está aqui, ó. Acre-Rondônia, consumo 853 megawatts. Geração local, 258 megawatts. Pegaram lá Samuel, pegaram mais algumas hidrelétricas, mais algumas geradoras isoladas. E aí, importação, está escrito lá na planilha que eu vi no Ministério. Importação, 595 megawatts. Então, Rondônia, que hoje abastece Sul e Sudeste, com as duas hidrelétricas do Madeira, as turbinas todas ainda não entraram em funcionamento, é importadora de energia. O sistema lê assim. Sabe por que que lê assim? A população do Acre precisa saber disso. Sabe onde é que fica o controle, a gerência do sistema de distribuição de energia do norte brasileiro, da Amazônia? Aqui em Brasília. O operador do sistema é aqui em Brasília. E o próprio ministro falou, olha, o certo seríamos ter um centro de operação na Amazônia. Estamos gerando tanta energia. Se for aqui em Brasília, Acre e Rondônia vai virar prioridade alguma vez? A população do Acre vai ser prioridade alguma vez? A população de Porto Velho, dos outros municípios? Não será.
Senador, desculpa a segunda interrupção, que eu estou só complementando e entusiasmado com as informações que Vossa Excelência está dizendo, porque eu sou uma pessoa pragmática, acho que as coisas devem funcionar dentro da lógica. Então, o Norte, que é exportador de energia, produtor de energia...
Virou consumidor.
Está pagando como se fosse importador de energia. E é o Norte, o estado de Rondônia especificamente, que também está pagando as consequências negativas em função de estar gerando energia em relação ao meio ambiente. Quer dizer, quem está pagando toda a conta em relação a ser um exportador de energia, um produtor de energia, é a região norte.
E aí tem mais. A coisa se agrava. Foi criado um sistema de bandeiras tarifárias. Verde, amarela e vermelha. Quando a região, o estado ou o consumidor é incluído na bandeira verde, ele tem uma redução na tarifa de energia, na conta de luz, como o povo fala. Quando ele está no amarelo, é algo intermediário, meio neutro. Mas quando ele está na vermelha, ele tem um adicional na conta. Ele passa a ter um adicional na conta. Ele tem um adicional na conta por ser bandeira vermelha e paga a mais. Ele paga a mais por ter bandeira vermelha. Imagine qual é a bandeira que se cobra para Rondônia e para o Acre. Se é a verde que paga menos, a amarela que é neutra ou a vermelha que paga mais? A vermelha que paga mais, senador. E certamente é por conta dessa tipificação. Está ali o Paulo Emílio, que é meu chefe de gabinete, está ali o Iulo, e eu vou preparar um projeto. Tem a deputada Mariana, está entrando na Câmara, eu vou preparar um projeto de lei e ver qual é o estudo para que estados que direto ou indiretamente geram energia, e energia sustentável, ou seja, numa matriz sustentável, porque o Acre colabora um pouco, de certa forma, somos da mesma bacia, na bacia do Madeira. Mesmo de forma pequena, com a Bonan, que é parte do Acre, a divisa do Acre-Rondônia, temos como provar isso. Para quê? Para que fique na bandeira verde. Quem fornece energia, direto ou indiretamente, não tem que ser penalizado. Mas, certamente, o sistema faz essa leitura. Bem, a energia sai, vai para Araraquara, volta. É como se São Paulo estivesse exportando energia para Rondônia, e não o contrário. Eu vi isso hoje e um dos problemas graves é não termos um centro de operação na região norte. Vou também apresentar uma proposta no sentido de termos um centro de operação, já que é lá que tem a geração de energia. É quase um Itaipu o que nós temos. Do ponto de vista da capacidade de geração, é quase um Itaipu as duas usinas. Só não são porque não tem a reservação. O lago de reservação, porque para maior proteção, menor impacto ambiental, fez-se com fio d'água. o que faz com que a capacidade instalada seja de quase 7 mil megawatts de cada usina e só possa, em média, produzir 3 mil, pouco mais de 3 mil megawatts. Ou seja, mas as duas juntas são uma Itaipu. Como? Do lado, sendo os que colaboram para ter essa nova Itaipu, pagar a conta cara, ter apagão e não ter um centro de operação na região. Então, eu queria dizer que o ministro foi feliz quando encontrou uma solução. Então, ligar a Termo Norte, o prejuízo para o cofre brasileiro será enorme. E aqui fica um alerta. Tomara que isso não signifique aumento na conta de luz, porque aí é o fim do mundo. Se tem apagão, se tem geração de energia limpa, depois vem o apagão, depois vem de novo a energia produzida a diesel em Porto Velho e a população do Acre e Rondônia ser premiada com aumento da conta de luz. Só falta isso.